Boa noite a todos.
Vamos fazer uma leitura em Mateus. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9 e o versículo 9. Nossa leitura até o versículo 13. Mateus 9, de 9 a 13. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Que o Senhor nos ajude a compreender Sua palavra nesta noite. Amém. Era um dia normal do trabalho de Mateus na alfândega de Cafarnaum. Ele está sentado na coletoria, ou alfândega, ou recebedoria, como em outras traduções nos diz, cuidando dos seus afazeres. Como publicano, cobrador de impostos para o Império Romano, na cidade de Cafarnaum, um centro comercial e uma rota de mercadores e pescadores no Mar da Galileia. Tinha uma vida financeira acima da média da população. Diante dos colegas, respeitado, mas diante da sociedade e diante dos religiosos dos seus dias, era desprezado. Desprezado. Desprezado pelos judeus, porque eram considerados como traidores da nação por receber impostos para o governo romano. Jamais foi procurado pelos religiosos para fazer parte de algum grupo religioso. Publicanos, considerados pelos judeus os pecadores, odiados pelos fariseus, os separados. Lucas 18, o irmão já tem feito menção hoje, está lá um fariseu falando as suas palavras diante do que ele está pensando, que Deus está ouvindo as suas palavras, e ele está falando para si mesmo, diz em Lucas 18, para si mesmo. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, e não sou como este publicano. O publicano está lá de longe e ele não ousa levantar os seus olhos, mas ele bate no peito e pede misericórdia. Misericórdia. Passando quase despercebido na cidade de Cafarnaum, está habitando ali o Criador do universo. Está habitando em Cafarnaum o Criador de todas as coisas. Do que nós vemos e do que nós não vemos. Dos tronos, dos principados, das potestades, dos seres humanos, da terra, das estrelas, de tudo o que está aí ao nosso redor. Uma imensidão daquilo que o Criador, com seu poder, criou. E está ali em Cafarnaum, o Criador de todo este universo. E para mudar a rotina da vida de Mateus, ele passa em frente à coletoria, à alfândega, e chama Mateus para o seguir. Segue-me. Mateus, ele podia pensar, mas nenhum religioso desta cidade tem me convidado para ir em lugar nenhum com ele. Eu estou aqui todos os dias. Eu estou aqui todos os dias e ninguém tem me chamado. Mas este que está passando, ele não tem me pedido coisa difícil. O que atraiu Mateus foi Cristo e nada mais. Amigos, nesta noite nós queremos apresentar para você Cristo e nada mais. Porque não existe nada maior, nada melhor, nada mais atraente nesta vida, neste mundo, do que Cristo. O maior sábio de todos os tempos que pisou nesta terra. E Paulo foi autorizado por Cristo para entrar em Atenas, como ele tem autorizado todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, a ir pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo estava autorizado a entrar em Atenas para pregar o Evangelho. E ele entrou no Areópago, no lugar da sabedoria humana, e apresentou Cristo. Mas nessa noite, nós queremos falar para você que Cristo Jesus entrou no maior areópago de todos os tempos. O Criador de todas as coisas deixou a glória dos céus, a glória visível que ele tinha na sua glória. E ele desceu a este mundo despido de toda esta glória, tomando um corpo, um véu para cobrir a sua glória. E ele entrou neste mundo, diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, e nós vamos ler. Hebreus capítulo 1, versículos 5 a 12. O Senhor Jesus Cristo entrou neste mundo o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, e diz assim a palavra de Deus: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, ele me será por filho? E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo? Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Este é o Criador de todas as coisas que entrou neste mundo para apresentar a sua sabedoria celestial, sabedoria eterna. Sabedoria que os homens não querem compreender. O Senhor Jesus Cristo entrou neste mundo e quebrou todos os conceitos e os paradigmas humanos e preconceitos religiosos. Marcos 5 nos diz que ele expulsou demônios. Uma mulher com hemorragia tocou nas suas vestes e foi curada no mesmo instante. Ela já tinha gastado tudo o que ela tinha com os médicos e nada adiantava. Com um toque nas vestes do Senhor Jesus Cristo, ela foi curada. Diz-nos em Marcos capítulo 5 que ele tocou num morto. Ele pegou aquela menina de Jairo pela sua mão e ela levantou. Em Marcos capítulo 1 nos diz que ele tocou num leproso para curá-lo. E no nosso assunto ele chamou um publicano para segui-lo. E entrou na sua casa. Lucas escreveu que Mateus fez um grande banquete na sua casa, em demonstração de arrependimento, de conhecimento que ele agora tinha de Cristo, do Criador de todas as coisas, do sábio, mais sábio de todos os tempos. Mateus fez um grande banquete e convidou uma multidão de publicanos. Uma multidão de publicanos entrou na sua casa para comer com ele. E outros também estavam assentados à mesa com o Senhor Jesus Cristo, beneficiários da presença de Cristo, o Criador de tudo, lá em Cafarnaum. Nós te convidamos nessa noite a abrir a porta do seu coração e convidar o Senhor Jesus Cristo a entrar no seu coração. O carcereiro de Filipos, em Atos capítulo 16, falou assim para Paulo e Silas, que eu devo fazer para me salvar? E Paulo falou para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro levou Paulo para a sua casa, abriu as portas da sua casa para Paulo entrar e pregar o Evangelho. Nessa noite você pode abrir o seu coração, que o Senhor Jesus Cristo está querendo entrar no seu coração e fazer morada e abençoar a sua vida para todo sempre. Abençoar a sua família para conhecer a Cristo como seu Salvador pessoal. Mateus, tem o seu nome escrito nos alicerces dos muros da Jerusalém Celestial. Mas diz-nos em Apocalipse capítulo 2, o Senhor está falando com a igreja de Pérgamo, e ele fala que ao vencedor vai ser dado uma pedra branca com seu nome escrito ali. E só ele, só eu e você, recebendo essa pedra branca, só nós e o Senhor vamos saber este nome. Aquela pedra branca. Sabe o que significa? Naqueles dias era dada uma pedra branca nos tribunais para aqueles que foram inocentados. Nós, pecadores perdidos, viramos as costas para o Senhor Deus lá no jardim com Adão e Eva. E jamais procuramos a Deus, mas Ele nos procurou. Ele enviou seu próprio Filho ao mundo, entrando no mundo. Entrou neste mundo. Foi até fora de Jerusalém e deu a sua própria vida. Se entregou voluntariamente para me salvar e te salvar. Derramou seu precioso sangue para nos salvar. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. E nesta noite está querendo entrar no seu coração para te salvar, para te perdoar, para te dar vida eterna e esperança da glória. Você nessa noite pode levar consigo o Senhor Jesus Cristo no seu coração e estar feliz para todo o sempre. Feliz para todo o sempre. Nós lemos de um homem que ouviu o Evangelho no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E diz a palavra de Deus que Filipe apresentou o Senhor Jesus Cristo para este homem etíope, este homem que era importante, mas ele, quando compreendeu a palavra de Deus, ele desceu do seu carro e ele queria ser batizado ali naquele lugar, quando encontraram água suficiente para que ele fosse batizado. Filipe falou para ele: é lícito se crês. E ele falou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E diz a palavra de Deus, em Atos capítulo 8, que ele, ao sair daquela água, ele continuou o seu caminho jubiloso. Jubiloso. O seu caminho jubiloso. Nessa noite também você poderá voltar para a sua casa, para o seu lugar, para sua barraca ou para outro lugar onde você mora, você poderá levar o Senhor Jesus Cristo habitando no seu coração, o Deus dos céus, o Deus de toda a eternidade, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, pela palavra do seu poder. Como Mateus, naquele dia, lá em Cafarnaum. Ah, este Salvador que entrou no mundo, este Salvador que não levou em conta os tempos da nossa ignorância, este Salvador que apresenta a sua mensagem a todo pecador, apresenta para todos, sem distinção, sem preconceitos religiosos. Não há nada que impeça você nessa noite de chegar a Cristo e aceitá-lo como seu Salvador, porque é pessoal. Não depende de outra pessoa. E nem pode influenciar na sua decisão. A sua decisão é sua diante do Senhor Jesus Cristo, compreendendo o seu pecado. Romanos capítulo 3 nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor. E você pode, nesta noite, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal aí no seu banco. Ore ao Senhor e confesse seu pecado a Cristo, reconhecendo-o como o Senhor, reconhecendo-o como seu Salvador. Há aquela mulher que foi por trás no meio daquela multidão, em Marcos capítulo 5, e ela tocou nas vestes do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele percebeu que havia saído o poder dele para curar aquela mulher. Nesta noite, no meio de todos aqui, se você abrir o seu coração e crer nele como seu Salvador, ele está pronto para te perdoar, como aquela mulher. O Senhor Jesus Cristo parou no meio da multidão e perguntou: quem me tocou? Muitos disseram: Senhor, mas no meio de uma multidão o Senhor está perguntando quem te tocou? Ele: não, eu sei que de mim saiu o poder. E aquela mulher, ela confessou: foi eu, Senhor. Foi eu. Não tenha vergonha nesta noite de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, porque isto vai mudar. Vai mudar a sua vida, vai mudar todo o seu ser. Você terá uma confiança eterna num Salvador eterno e vivo. Não em filosofias, não em ideias humanas, não em pensamentos humanos, mas em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que entrou no mundo e apresentou a sua mensagem. Mateus capítulo 11 nos diz a sua mensagem: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso da nossa alma só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Cristo Jesus. E Ele está te convidando nesta noite para vir a Ele e aceitar aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, dando a ele o lugar que ele quer no seu coração. O Senhor Jesus Cristo, ele está aguardando, como nos diz em Apocalipse, capítulo 3 e 20, ele está aguardando. Se ele está de fora do seu coração, ele está aguardando você abrir a porta do seu coração. E ele diz que está batendo e aguardando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o Senhor Jesus Cristo diz, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo, como ele fez com Mateus. Ele foi para sua casa e foi se alegrar com Mateus lá na sua casa, junto com os seus amigos publicanos. E todos puderam ver a alegria de Mateus, porque ele tinha crido no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O Senhor tinha atraído ele. Nós lemos em Lucas capítulo 19 que o Senhor Jesus Cristo também estava passando em Jericó. Ele está passando em Jericó e diz que ali naquela cidade também tinha um publicano. E este publicano, ele era o chefe dos publicanos e era rico. Ele era de pequena estatura e ele queria ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. E então ele correu adiante onde o Senhor Jesus Cristo está passando, e ele subiu numa figueira brava para ver o Senhor Jesus Cristo, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu. Ele já sabia que já Zaqueu estava ali naquele lugar. O Senhor Jesus Cristo conhece o nosso coração. O Senhor Jesus Cristo conhece os nossos pensamentos antes de nós pensar. E o Senhor Jesus Cristo chegou diante daquela figueira e ele falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, com alegria. E o Senhor Jesus Cristo novamente foi censurado por muitos que murmuravam. Este entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e o Senhor Jesus Cristo pôde dizer, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo, ele quer que você desça do lugar onde você está. Do lugar onde você está com os seus pensamentos. Você está pensando que, eu sou rico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho sabedoria, eu tenho entendimento, eu não preciso do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está te convidando a descer do lugar onde você está. No Salmo 139, nós encontramos o salmista falando sobre onde nós vamos esconder de Deus? Onde? O salmista está olhando para a imensidão, a vastidão dos céus. Para onde eu poderei fugir da sua presença? Se subir aos céus, aí tu estás. Se descer ao lugar dos mortos, ali tu estás. Foi ele quem criou tudo. O salmista fala da criação, quando ainda informes lá no ventre da mãe. Quem pode explicar os ossos serem criados no ventre da mãe? Para onde? Para onde? Para onde você vai fugir, meu amigo? Para onde vai fugir da presença deste Deus criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas? Aquele que a palavra de Deus diz que os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. O Senhor está esperando o seu arrependimento, a sua mudança de direção, a sua mudança de ideia, a sua mudança de pensamentos. Ele conhece todas as coisas, foi ele quem criou tudo. Todas as coisas estão escritas nos livros, na sua presença. Um dia, diante do trono branco, todas as coisas vão fugir da presença daquele que está sentado no trono. Os céus, a terra, tudo estará no espaço. Você já pensou no espaço? Os homens estão procurando no espaço algum ser vivo por aí? Mas não busca o Criador de tudo. Para onde vai fugir? O trono branco. O Senhor vai pedir a morte, vai entregar os que ela ceifou. O mar vai entregar os seus mortos, os que foram jogados ali, às vezes a cinza de alguém está jogado no mar. Ele vai requerer do mar os mortos e todos serão julgados. Apocalipse capítulo 20 nos diz sobre esta verdade. E aquele que não for achado escrito no livro da vida do Cordeiro será lançado no lago de fogo. Essa é a verdade. Se você nessa noite não crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você está correndo um grande risco. Porque o Senhor Jesus Cristo prometeu voltar. João capítulo 14, ele fala que ele voltará para buscar os seus, porque ele quer que aonde ele estiver, os seus redimidos estejam com ele. Ele virá nos buscar. Qualquer hora o Senhor Jesus Cristo estará nas nuvens com a sua trombeta e a sua voz de arcanjo, convocando todos os redimidos para estar com ele na sua glória. E se você não tiver crido no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, o seu nome não estará escrito ali. E todos que ficarem neste mundo enfrentarão um grande julgamento. Um grande julgamento. Mas nessa noite o Senhor Jesus Cristo está passando perante a sua face, como naquele dia em Cafarnaum, diante da coletoria. E ele está te convidando. Segue-me. Segue-me. Faça como Mateus nessa noite. Levante do seu lugar de conforto, daquilo que você acha, daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, e venha Cristo. Seja atraído por Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o único Salvador. Ele é o único que pode perdoar os seus pecados e te dar vida eterna. E diz a palavra de Deus em João 17, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A quem Deus enviou para entrar no mundo e apresentar a sua sabedoria eterna, na salvação das almas perdidas e dar um lugar na sua presença. Já pensou que privilégio para todo aquele que crê? O Senhor vai nos dar um lugar na sua presença eternamente, numa cidade celestial. Nada do homem, nada de pensamentos humanos, nada de ideias humanas, nada. É Cristo, o único Salvador, o único que pode perdoar pecados, o único que pode levar aos céus. Nós já ouvimos que Satanás é aquele que promete muitas coisas para Eva naquele dia. Prometeu: ah, você vai conhecer o bem e o mal. E o homem quis conhecer, e conheceu o mal, e nunca mais pôde fazer o bem. O Senhor Jesus Cristo diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Você precisa nessa noite chegar perante o Senhor Jesus Cristo compreendendo que nós nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe, e nós como seres humanos não podemos fazer nada para a nossa salvação, nem para a minha própria, e nem você. Você precisa chegar perante o Senhor Jesus Cristo compreendendo que só Ele pode te salvar. Não há ninguém, não há nada que possa salvar você do inferno, a não ser Cristo. E Ele veio chamar estes que compreendem esta verdade. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores a uma mudança de direção, ao arrependimento. Você precisa chegar diante do Senhor Jesus Cristo como aquele que está caindo num precipício e não tem nada para segurar. Mas o Senhor está estendendo a sua mão para você e você pode segurar a sua mão. Mas isso ele quer ouvir as suas palavras, ele quer ouvir de você: Senhor, salva-me! Eu sou um pecador perdido, eu estou caminhando para uma condenação eterna, mas o Senhor é o Salvador, e eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, eu te aceito como meu Salvador. E ele está pronto para ouvir, e socorrer, e salvar, e dar vida eterna. Ah, nessa noite você pode ser um beneficiário de uma presença constante em seu coração com você, como ele prometeu em Mateus 28. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a promessa de nosso Salvador. Que você, nesta noite, tome esta decisão mais importante da sua vida. Não existe outra decisão mais importante na vida do ser humano do que ele tomar uma decisão de crer em Cristo como seu Salvador pessoal. Não existe outra. Não existe outra decisão mais importante. Porque esta decisão vai te levar para a eternidade com Cristo. Se você não aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você irá para uma eternidade sem Cristo. Sem Cristo, separado de Deus por toda a eternidade, algo que nós não conhecemos, uma separação eterna de Deus, longe, longe de todas as expectativas, longe de toda mensagem de salvação, longe daquilo que pode te satisfazer, o seu coração, os seus anseios espirituais, longe de tudo. Ah, esta separação nós não conhecemos. Mas o pecador perdido que não crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal irá encontrar esta situação na eternidade. Longe de Deus, sem salvação. O rico estava no lugar de tormentos. E está no lugar de tormentos. E ele estava mendigando uma gota d'água para refrescar a sua língua. E não foi atendido. Jamais será atendido. Qualquer busca do ser humano que estiver longe de Deus no lago de fogo, jamais será atendido. Porque durante os dias aqui na terra, ele teve a oportunidade de ouvir do maior sábio, o Filho de Deus, o Criador de tudo, o que conhece tudo, o que sabe tudo, o que é onipresente, onisciente e onipotente. E não deu valor, estará então separado de Deus por toda eternidade. Mas nesta noite, você dando ouvidos à palavra de Deus e crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você estará jubiloso nos seus dias aqui, e no porvir, junto com Cristo, na glória dos céus, presenciando tudo que o Senhor Jesus Cristo tem. Ele é o primogênito, diz-nos em Hebreus. Ele tem a porção dobrada. Deus deu tudo para seu filho. O Senhor Jesus Cristo poderá estar na eternidade apresentando as suas riquezas para os seus redimidos. Porque ele tem a porção dobrada. Ele é o primogênito. Ele está nos céus hoje, entronizado à destra da majestade nas alturas. O Filho de Deus está ali, ouvindo o pedido de socorro do pecador. E ele socorre no mesmo instante e livra o pecador da eternidade, separado de Deus. Nós te convidamos a dar ouvidos ao Senhor e sua palavra, e não se considerar um justo, mas sim um pecador, mas vir ao arrependimento, como o doente que procura o médico. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes, o Senhor Jesus Cristo falou. O Senhor Jesus Cristo quer que o pecador compreenda que ele quer que você busque a misericórdia dele na sua mão. Mas ele não interessa em sacrifícios. Porque o sacrifício que o seu filho realizou na cruz, lá fora de Jerusalém, é suficiente para perdoar os pecados de toda a humanidade. Há uma suficiência no poder de Cristo. Há uma suficiência na sua obra redentora. E para terminarmos, nós vamos pensar nas palavras do Senhor Jesus Cristo nessa terra, no meio do universo, de tudo que ele criou, neste grande areópago. As suas palavras ecoam pelos séculos dos séculos. Está consumado. Está pago. Você não precisa pagar nada. Você não precisa fazer nada para se salvar, a não ser dizer para o Senhor Jesus Cristo com as suas palavras: eu sou o pecador, mas o Senhor é o Salvador, e eu creio no Senhor de todo o meu coração. Faça isso nessa noite, e você será feliz por toda a eternidade. Porque você será mudado por Cristo. Haverá uma transformação no seu ser. O Senhor vem habitar no seu coração. Te dará felicidade eterna. Alegria, mesmo no meio das dificuldades e problemas que o crente enfrenta neste mundo. Não é nada diante da grandeza de nosso Salvador e da suficiência do seu sangue expiador e da sua ressurreição. Ah, naquele dia, lá em Jerusalém, lá fora de Jerusalém, na cruz, os soldados Eles repartiram as vestes do Senhor Jesus Cristo. Lançaram sorte sobre a sua túnica. E os que levaram as suas roupas para casa, levaram o cheiro do sangue do Senhor Jesus Cristo derramado em favor de toda a humanidade. E oxalá o cheiro daquele sangue foi para a salvação da sua alma. Porque se não for, estará na eternidade percebendo o cheiro do sangue do Filho de Deus derramado lá fora de Jerusalém. Não queira você, meu amigo, levar para a eternidade o tratamento do seu pecado com Deus que está irado porque Cristo, seu Filho, foi morto lá fora de Jerusalém. Não queira você levar o cheiro do seu sangue para a eternidade. Creia hoje em Cristo Jesus como seu Salvador. E leve o cheiro suave do seu sacrifício para a glória. Para viver com Ele eternamente nos céus. Que o Senhor abençoe Sua palavra aos nossos corações. Amém.